Bom dia, irmãos. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. E como o pastor Daniel disse, há 14 anos que eu apareço por aqui de vez em quando. Então é sempre alegria rever os irmãos, conhecer alguns outros. Fico muito feliz quando venho aqui e descubro que não conheço todo mundo. Sinal que está chegando gente. E com isso, eu também me alegro no Senhor, porque a obra do Senhor, ela não é feita de contagem de números, mas os números indicam saúde. Então, que Deus continue abençoando os irmãos para a alegria do coração do próprio Deus. Amém? Trago saudações da minha própria família. Infelizmente, a Roberta não pôde estar hoje aqui. A Rafaela também serve uma outra igreja todo domingo pela manhã, ajudando a formar um coro infantil. E trago também as saudações da nossa igreja, do conselho da igreja, da nossa igreja, a fim de que os irmãos sejam abraçados por nós, mesmo que à distância, nesse tempo de comemorações, de aniversários. Então, que Deus os abençoe ricamente. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos, por gentileza, abrir a Bíblia no livro de Hebreus, essa carta cujo autor é uma incógnita. João Calvino dizia que era Paulo quem tinha escrito. Ele tinha toda a impressão, alguns grandes homens do passado apostaram as fichas em Apolo, outros apostaram no próprio Paulo. Obrigado. Mas o fato é que a Bíblia mesmo não diz quem escreveu, então vamos manter de forma anônima. Hebreus capítulo 2, eu vou ler com vocês do versículo 5 até o 18, que é o final. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra e nos debruçamos, Senhor, diante da tua revelação, que foi completada exatamente nele, em Jesus Cristo. E pedimos ao Senhor que o Senhor aclare o nosso entendimento e nos faça entender a tua boa palavra. Que haja vida em nós, que haja renovo em nós, por causa da tua ministração para nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, no primeiro século ainda, assim como hoje, crentes também tinham algumas dúvidas que precisavam ser tiradas. E quando o autor escreve uma carta aos hebreus, e o nome já diz, ele está escrevendo uma carta aos crentes de origem hebraica. Ou seja, ele estava escrevendo para judeus que tinham se convertido, embora não exclusivamente para eles, mas principalmente para eles. Porque naquele tempo havia toda uma tentativa de tornar o cristianismo uma religião judaizada, ou seja, não se afastar dos costumes e das práticas do judaísmo, apenas acrescentando conhecimentos do cristianismo. E os apóstolos combateram isso firmemente. Exatamente por essa razão é que, para aquelas igrejas que estavam no entorno do Mediterrâneo, particularmente para as igrejas que estão hoje ali naquela região da Turquia, descendo um pouco ali para o intermédio da Europa, ainda não se afastando muito do Oriente Médio, é que o autor escreve para tirar dúvidas deles. E essa carta vai fazer uma comparação clara entre as informações do Antigo Testamento, a revelação plena de Jesus Cristo. Por isso que a carta começa assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso é verdade? É verdade. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e assim ele prossegue. Ou seja, o autor não descarta a revelação prévia do Antigo Testamento, mas ele diz: agora o Pai está nos falando de forma definitiva e final. E ele faz isso através do Filho. E ele começa então a nos ensinar, através desse texto, qual a relação entre a informação revelada no Antigo Testamento e a plenitude dos tempos revelada em Cristo Jesus. O que isso tem a ver e por que é que aqueles irmãos não deveriam ficar presos às informações de cultura e de religião dos judeus, mas deveriam prosseguir dando um passo adiante em direção ao cristianismo que agora começava. Ele estava se espalhando por ali. Essa é a ideia do autor. É por isso que ele escreve. Hebreus vai falar de Jesus como homem e de Jesus como Deus. Hebreus vai dizer que ele foi homem, totalmente homem, e que por isso sofreu e que teve que passar por tudo que um homem passa. Mas Hebreus também vai dizer que ele foi Deus, sem jamais ter deixado de ser Deus, e que por isso mesmo as prerrogativas divinas nunca saíram dele. Se não fosse a obra de Jesus Cristo, nós jamais teríamos sido salvos. Não do homem Jesus Cristo, não exclusivamente do Deus Jesus Cristo, mas da conjunção que aprouve a Trindade Santa, que no tempo e na história fosse revelada a nós, e o homem Deus, Jesus Cristo, chamado de Filho do Homem, mas também chamado de Filho de Deus, aquele que totalmente homem se manifesta entre nós, sendo ele totalmente Deus. Se ele não tivesse vindo e morrido por nós, nós não seríamos salvos. Nós não viveríamos pela eternidade com ele, que é a nossa bendita esperança. Nós seríamos, sim, pela eternidade, escravos da morte e do pecado. Mas aprouve a Deus que Jesus Cristo nos privasse do juízo eterno, fazendo-se ele próprio culpa diante de Deus, atraindo para si a ira justa de Deus contra o pecado, para que nós fôssemos livrados da ira de Deus. Então aí já fica uma deixa. Quando o texto diz que nós fomos comprados por alto preço, nós fomos comprados a fim de que a ira justa de Deus, o Pai, contra o pecado, saísse de sobre nós. É para isso que Jesus pagou o preço. E aqui nós temos algumas coisas para analisar nesse texto. O primeiro deles é que Jesus tem toda a glória e toda a honra. A defesa de Cristo em face dos perigos doutrinários que rondavam a igreja naquele tempo ainda não estava boa o suficiente para os apóstolos descansarem. Eles precisavam ainda continuar batalhando. Mas aqui nós temos uma história muito triste para contar, que passados 21 séculos, a igreja de Cristo continua precisando falar as mesmas coisas que foram faladas no início da igreja. Nós continuamos precisando dizer: Jesus veio, Jesus morreu. Não temos mais que ficar presos aos princípios da velha religião judaica, pois no século XX começa o movimento de cristãos judaizantes novamente. Você começa a ver um monte de igreja evangélica tocando shofar, pastores com vestimentas que fazem remissão aos princípios judaicos. Meus irmãos, há 21 séculos atrás, há 2.100 anos atrás, arredondando as datas, os apóstolos já diziam: não façam isso, parem com isso. Ou seja, passado todo esse tempo, o ser humano, mesmo aquele que está na ambiência de igreja, continua a precisar das mesmas exortações. A gente se parece muito com os hebreus do Antigo Testamento, que o Senhor vinha, exortava, avisava, eles caíam e eram escravizados. Aí o Senhor mandava a libertação, eles saíam, Deus falava: não foi bom, foi bom vocês ficarem escravos lá? Não, então agora fiquem no meu caminho. Não dava muito, o Senhor precisava avisar, exortar e dizer: cuidado, vocês vão de novo. E eles iam. De certa maneira, a igreja de Cristo, nesses 2000 e poucos anos, tem muita semelhança com o povo da antiga aliança. Jesus Cristo não é um ser comum, não é um ser criado, ele não se parece nem mesmo aos anjos, e o autor deixa isso muito claro aqui. Quando ele veio encarnado, ele foi feito um pouco menor que os anjos, não como Deus, mas como homem. E existe aqui uma menção recorrente a anjos. Isso também tem uma razão. O autor sabia quem eram os hebreus do primeiro século, que tinham uma grande mística na sua forma de pensar e olhavam para os anjos como se fossem quase que divinos. E nós sabemos que hoje há pessoas que adoram anjos num ambiente dito cristão. Vejam bem, meus irmãos, como é que nós somos repetitivos nos erros que nós fazemos. Estou dizendo nós para nos juntar dentro desse grande guarda-chuva. Toda capacidade, toda a habilidade, toda a disposição que os anjos têm de servir a Deus, o autor está dizendo: isso não é suficiente. Não é assim que Deus escolheu, que é o homem para que tu lhe deis tanta importância. Jó já falava isso lá no capítulo 7. O Salmo 8, versículo 5 até o 7 diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está falando de nós. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo. O salmista está dizendo: quando o Senhor criou essa espécie, a raça humana, Deus o colocou um pouquinho só abaixo dos homens e deu domínio sobre tudo, toda a criação. É por isso que quando Jesus nasce na forma da criatura, mesmo sem ter sido criado, o autor diz: ele é só um pouquinho menor que os anjos. E com isso, ele não está inferindo que Jesus é inferior, mas ele está dizendo para os hebreus que leram, no primeiro século, está dizendo para nós: ele é totalmente igual a um ser humano quando ele nasce encarnado. É isso que o autor está dizendo. Ele não está fazendo uma correlação de hierarquia, mas ele está dizendo: está vendo? Jesus nasceu tão semelhante a um ser humano que até as palavras do Salmo e de Jó se aplicam a ele neste momento. Mas sem deixar de ser Deus. A maior importância que nós recebemos da parte de Deus, aquilo que há de mais importante que a nossa raça recebeu da parte de Deus, não foi sequer o domínio sobre a natureza, o domínio sobre a criação, não foi a capacidade cognitiva que, como seres vivos, nós temos diferenciado dos outros seres vivos, mas foi a manifestação de Jesus Cristo em nosso favor. Cristo se manifesta em favor daqueles que, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, resolvem no decurso da história, se afastar pelo pecado. Jesus Cristo, no entanto, foi o primeiro da nossa, o primeiro que representa a nossa espécie diante do Pai, a ser plenamente coroado de honra e de glória. E Ele o fez para que nós soubéssemos o que iria acontecer também conosco. Em Hebreus 1, primeiro, o autor enfatiza a divindade de Cristo. Se você chegar em casa e tiver um tempinho para ler Hebreus 1 e Hebreus 2, leia prestando atenção nisso. Hebreus 1, a divindade de Cristo é enfatizada. Hebreus 2, a humanidade de Cristo é enfatizada. Por que que o autor faz isso? Ele precisava preparar o coração e a mente dos leitores do primeiro século, porque era exatamente disso que ele ia falar. O Deus homem, o homem Deus, que tinha se manifestado a partir da vontade amorosa do Pai, a fim de que nós pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados e das nossas mazelas. Isso é um contraponto ao que tinha acontecido com Adão. Agora, o autor não está mais falando da criação. Ele começa a preparar o coração dos crentes para falar da recriação. Não é mais da fação, é da refação. Não é mais do Éden, é do paraíso eterno. Não é mais das belezas criadas. Ele está falando agora, preparando o coração para as belezas vindouras. Nós podemos imaginar o Éden, nós não temos como imaginar a glória eterna. Nós sabemos que vai ser mais bonito, melhor, perfeito, mas não temos como imaginar. A Bíblia não foi clara. A Bíblia tem infinitamente mais descrições do Éden do que da glória eterna. No entanto, a nossa esperança não está mais em voltarmos para o Éden. A nossa esperança está na glória eterna. A nossa esperança não está no que nós talvez pudéssemos imaginar. A nossa esperança está naquilo que sequer podemos supor como será. Na primeira parte, lá de 1 Coríntios 15, e Paulo faz a mesma coisa em Efésios capítulo 1, Paulo volta para o Salmo 8, versículo 6. E ele dá a sua interpretação a respeito disso. Porque é lá que nós temos a menção de que todas as coisas estão sob os pés. E ele vai interpretar isso dizendo que, na verdade, o autor da antiga aliança estava falando do Cordeiro de Deus que ainda não tinha vindo. Todas as coisas sujeitadas debaixo dos pés. E nesses dois escritos do apóstolo Paulo, tanto em 1 Coríntios 15 quanto em Efésios 1, o termo sujeitar é aquilo que dá o tom da revelação com Cristo Jesus, a sua obra perfeita e a sua honra que seria adquirida. Existe um hiato de tempo entre o primeiro e o segundo Adão, e aquilo que o primeiro Adão corrompeu, o segundo Adão vai retomar e vai refazer. É por isso que na teologia nós dizemos que quando nós somos salvos, nós somos não gerados, mas nós somos regenerados. Nós somos renascidos. A nova vida, além do nome da igreja, a nova vida é a renovação, é o refazer da vida. Nós já éramos gerados, mas estávamos no pecado. Nós agora somos regenerados, gerados novamente. A obra é refeita, a fim de que pela primeira vez o regenerado olhe para o alto e consiga ver Deus, um Deus que se relaciona com ele. E assim é que nós andamos. No entanto, como nós lemos aqui, mesmo Cristo tendo se manifestado, mesmo ele tendo sujeitado todas as coisas, tudo lhe foi sujeitado, isso vem desde o Salmo 8. Todas as coisas estão sujeitadas, ele está sobre tudo, ele está sobre todo, ele tem domínio, ele tem poder, ele sustenta. Mesmo assim, nós ainda não conseguimos ver todas as coisas a ele sujeitas. Eu li isso aqui para vocês. O que nos leva a considerar que para além de sabermos que Deus domina todas as coisas e entregou a Cristo todo o poder e todo o domínio por sua obra completa, nós precisamos entender que não vamos entender, nem perceber e nem ver tudo o que foi sujeitado sob os pés do Senhor. O que é que você acha que foi sujeitado ao Senhor? Satanás, a morte, a perdição, o pecado. Meus irmãos, essas coisas têm desdobramentos. E os desdobramentos são tão profundos, estão numa esfera, talvez tão elevada, que o nosso conhecimento ainda não chega lá. Nós sabemos que sim, mas não sabemos tudo que foi posto sob o domínio dele. Para ser honesto, eu não sei se lá na glória a gente vai saber. Porque às vezes a gente tem uma falsa impressão que chegar ao céu é como se a gente virasse um deusinho, né? Agora eu sei de tudo. Nós vamos continuar sendo criaturas, só que criaturas glorificadas na presença de Deus. Mas a gente não vai deixar de ser criatura. E eu tenho a impressão, talvez seja só uma impressão, mas eu tenho a impressão que mesmo na glória o Senhor ainda vai reservar infinitas coisas que estarão apenas no ser de Deus, porque Ele é Deus e nós não somos. Amém? Tudo falava de Jesus Cristo nessa carta, porque só Ele foi coroado de glória e de honra. Bom, mas quando nós vamos do versículo 10 até o versículo 13, nós vemos uma coisa muito curiosa. Jesus, por causa de tudo isso, ele arranjou muitos irmãos. Ele passou a ter irmãos, e nesse segundo capítulo, em que o ator principal é o Pai, porque é Ele quem faz, promove todas essas coisas, nós vemos que foi o Pai quem testemunhou. Isso está lá no versículo 4, nós vemos que foi o Pai quem sujeitou todas as coisas ao homem inicialmente, no versículo 8, e que aperfeiçoou o autor e consumador da salvação através do sofrimento. Isso está lá no versículo 10. Nós sabemos que Jesus Cristo é o autor da salvação, e por isso que nós sabemos que foi o Pai quem fez isso com o Filho, a fim de que nós fôssemos salvos. Ele se entregou em favor de muitos, e a esses pelos quais ele se entregou e que passam a conhecê-lo como único e suficiente Salvador, a esses ele chama de irmãos. E aqui vai um privilégio que somente os filhos de Deus têm. Nós somos filhos do Pai, o Pai nos deu o seu nome, o nome da sua família. Paulo fala disso. E ele nos insere na sua família, sendo que ele tinha um filho unigênito. Se ele já tinha um filho, se você tem filhos, alguns aqui têm filhos, se você adota uma criança, ela vai fazer parte da sua família. Você vai lá, você vai registrar, tem todo um trâmite para isso, na legislação brasileira tem todo um caminho para isso. Você vai lá, você acerta e você normalmente insere no contexto da família, inclusive dando nome àquela pessoa. No primeiro século não era diferente disso. E quando o apóstolo Paulo fala que o Pai fez isso conosco, ele estava falando para um público que sabia que aquilo era possível. Nós fomos adotados pelo Pai, e uma vez sendo adotados, como nas nossas famílias se adotássemos alguém, aquele irmãozinho chegado seria o irmão adotivo ou adotado daqueles que já estavam na família antes. Foi exatamente isso. O Pai nos amou, mandou o resgate por nós, fez com que nós fôssemos regenerados, fôssemos nascidos de novo. Essa obra foi feita pelo seu Filho unigênito. O Filho unigênito olha para a sua obra que estava concluída, diz para o Pai: Pai, nenhum dos que me deste se perdeu. Foi só o filho da perdição. Está lá em João 17. Nenhum dos que me deste se perdeu. Jesus está dizendo: agora eu te entrego de volta. O Senhor me deu para eu morrer por eles. Agora eles estão aqui. Eu apresento ao Senhor os seus novos filhos. Mas espera aí, se eu sou o filho unigênito, o Senhor é o pai, e agora eu entrego novos filhos, eles são meus irmãos. Essa é a tese do autor aos Hebreus. É como se ele estivesse contando essa história para os irmãos do primeiro século. Vocês entendem por que é que nós estamos nessa circunstância? Porque o Pai nos adotou, logo nós somos filhos dele. E por conseguinte, o Senhor passa a ser nosso irmão. Somos herdeiros do Pai, co-herdeiros com o Filho. O que pertence ao Filho pertence a nós. Tudo que pertence a Ele pertence a nós. E aqui não vai nenhuma pregação para que você saia por aí pleiteando coisas indevidas a Deus. Mas o Senhor Jesus nos deixa as promessas. Assim como Ele foi glorificado, nós seremos. Assim como Ele foi para a destra do Pai, nós vamos para a presença do Pai. Mas não se esqueçam que assim como Ele morreu, nós precisamos morrer. É o pacote todo. Se ele foi perseguido, é possível que tenhamos que ser perseguidos. É o pacote. A gente não escolhe só o que gosta. Jesus não apenas conduz os salvos ao Pai, mas ele passa a se identificar com ele, com eles, e junto com eles, nós temos a família de Deus. Jesus conduziu muitos filhos do Pai até a glória, e ele não tem vergonha, o autor aos Hebreus diz, ele não tem vergonha de chamar esses de irmãos. Você se conhece? Principalmente as mulheres se olharam no espelho hoje de manhã, mas os homens também, né? Pelo menos para dividir o cabelo no lugar certo. Quem tem cabelo. Amém, pastor? Mas nós nos olhamos no espelho, nós precisamos conhecer o que está para além da imagem do espelho. Nós precisamos conhecer, pelo menos até onde é possível, conhecer a nossa própria alma. Eu sei que o nosso coração é enganoso e nós enganamos a nós mesmos, mas pelo menos em parte nós sabemos o que nós somos. Nós sabemos coisas que nem mesmo as pessoas mais próximas sabem, coisas que estão na mente, coisas que estão guardadas em nós, que nós talvez não tenhamos coragem de tornar públicas. Nós sabemos dessas coisas. E conhecendo-nos dessa maneira, vamos ser honestos? Como é que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos? Como é que Jesus não tem vergonha de me chamar de seu irmão? Sabendo quem eu sou, é porque para além de saber quem eu sou, ele sabe quem ele é, e ele sabe o poder da obra dele, e ele sabe que não há nada em mim que consiga impedir a obra que ele próprio fez. É por isso. Aí ele nos apresenta ao pai. Pai, estão aqui os meus irmãos, segura aí, a família aumentou. Finalmente, dos versículos 14 a 18, tem algo que é ainda mais bonito da parte de Jesus. Ele não apenas nos chama e não apenas não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Mas o autor aqui, ele começa a dizer que Jesus, para além disso, ele se parece com seus irmãos. Os irmãos geralmente se parecem, né? Quando não se parecem, o povo desconfia, né? Mas brincadeiras à parte, os irmãos guardam algum traço de semelhança. Às vezes não é nem tanto física, é o jeito. Os irmãos guardam algum tipo de coisa parecida, que não fala assim, puxa, desconfiava que vocês eram irmãos. E o autor aos Hebreus está dizendo, ele não apenas fez com que nos tornássemos filhos de Deus, não apenas nos chama de irmãos, não apenas não tem vergonha de nos chamar de irmãos, mas ele se parece com a gente. Ou melhor, ele fez com que nós nos parecêssemos com ele. O autor já está finalizando aqui os seus argumentos a respeito de Jesus Cristo ser Deus e de Jesus Cristo ser homem. Ele precisava desses dois argumentos, da divindade e da humanidade de Cristo, para poder entrar no que ele vai falar a partir do capítulo 3. Senão as pessoas iam ter dificuldade. Ele precisava abrir a discussão, quem é Jesus, por que é que nós, hebreus, não podemos mais cultuar como antigamente? Porque nós servimos o próprio Deus. Mas não bastasse que ele fosse o próprio Deus, esse Deus também se fez homem. Esse é o argumento. E é por isso que ele começa dizendo, ele é a revelação final, total e plena. Porque agora essa revelação não veio mais pelos profetas nem pelos pais. É o próprio Deus se manifestando na forma humana. E ele já está chegando no final dos seus argumentos. E ele agora vai fechar essa primeira parte para poder prosseguir no capítulo 3, quando ele vai começar a fazer uma discussão que nenhum hebreu raiz daquele tempo ia ter muito prazer em ouvir. Quando ele vai dizer, ele vai argumentar a partir da Escritura, inclusive do Antigo Testamento, que Cristo é maior que Moisés. Aí, sabe, essa é a peneira. Ali já ficou um monte de hebreu que não era cristão. Ele agora se dispõe a demonstrar a razão porque foi necessário que o Filho de Deus se revestisse da nossa carne. Porque isso foi necessário? E ele explica que foi necessário para que ele pudesse participar da nossa própria natureza. Ele, mantendo-se como Deus Criador, não manifestado na carne, ele não participaria da nossa própria natureza. Ele conheceria plenamente a nossa natureza, mas participar é estar no meio, é fazer parte. Você não... Vai ter uma festa aqui. Você que dia? 24. Você sabe que vai ter uma festa, você sabe que vai ter alegria, você sabe o que vai ter aqui, mas você não vai participar se você não estiver aqui. Deu para entender? Jesus Cristo sabia de tudo, porque ele é Deus, ele sabe tudo, mas ele só participa quando ele vem estar presente na forma humana. Segundo motivo, é que ele veio para suportar a morte. Ele veio experimentar algo que ele só poderia experimentar na sua característica humana, porque Deus não morre. Era impossível Deus entregar a sua vida por nós, porque o nosso Deus é imortal. Era necessário que, fazendo-se homem, o homem Jesus Cristo morresse na cruz. O homem Jesus Cristo, que carregava sangue nas veias, tinha que ser machucado, flagelado, seu sangue precisava escorrer, ele precisava chorar, ele precisava ter dor, porque ele precisava suportar a morte, a fim de que, pelo suportar a morte, que não era dele, ele nos redimisse da morte eterna que era sim nossa, e que a gente não tinha como se livrar dela. Tem um grande homem de Deus do século IV, chamado Atanásio. Se tiver alguma irmã grávida, na dúvida ainda de que nome colocar, Atanásio. E ele deixa, Atanásio de Alexandria, né, porque houve outro, mas Atanásio de Alexandria, isso foi no século IV, ele escreve um credo, né, um credo quer dizer eu creio, né, uma palavra latina quer dizer eu creio, por isso tem o credo dos apóstolos, eu creio como os apóstolos. E ele, nos itens de 30 a 34, são itens, são frasezinhas, ele diz o seguinte, a respeito da formulação doutrinal desse assunto que nós estamos falando. Vejam bem, a pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. 31, é Deus gerado na substância do Pai desde a eternidade. É homem porque nasceu no tempo da substância de sua mãe. E ele prossegue: Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana. Igual ao Pai, segundo a divindade, menor que o Pai, segundo a humanidade. E ele encerra dizendo: e embora seja Deus e homem, contudo, não são dois, mas um só, Jesus Cristo. E aqui nós temos não apenas a confirmação, né, da natureza humana de Jesus, mas a demonstração dos frutos advindos de sua natureza, que somos nós. Nós somos o fruto que Deus colheu a partir daquilo que Jesus Cristo fez. Nós somos os salvos nele, por ele, para o Pai. Jesus não salvou para ele, ele salvou para o Pai. Mas nós fomos salvos nele e por ele. No domingo que antecedeu a sua ressurreição, Jesus entra na cidade de Jerusalém para sentenciar o mundo espiritual e para propagar a toda a criação que, nas palavras de João 12, 31, chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. E nesse ponto, nesse exato ponto, Hebreus está desenvolvendo, aos poucos, a doutrina do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, porque é ele quem vai entrar no lugar mais santo que existe, na presença do Pai, para levar sacrifícios, não como do Antigo Testamento, que precisavam ser renovados vez após vez, mas ele, como sumo sacerdote perfeito, vai entrar na presença eterna do Pai, fazer o sacrifício uma só vez, e essa única vez vai ser válida por todo o tempo. E o que era, o que é e o que virá a ser foram deixados diante do Pai num sacrifício perfeito pelo sumo sacerdote que nós temos em Cristo Jesus. O autor vai começar a trabalhar isso mais seriamente a partir do capítulo 5. Mas aqui ele já menciona o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele se manifesta para destruir o poder do diabo, está no versículo 14. Ele se manifesta para livrar os que estavam sujeitos à escravidão. Versículo 15. Ele se manifesta para socorrer a descendência de Abraão, está no versículo 16. E ele se manifesta para se tornar semelhante aos seus irmãos, versículo 17. Isso aqui nos espanta, porque as três primeiras coisas a gente sempre fala delas. Mas no versículo 17 é claro, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E o autor atrela o fato de Cristo ter se tornado semelhante aos irmãos a ele ter se tornado sumo sacerdote perante o Pai. Até que lá no final do versículo 17, ele mostra a finalidade de tudo isso. Para ser, aqui, final do versículo 17, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pela primeira vez o autor menciona a ideia do sumo sacerdote em relação a Jesus Cristo. Mas ele ainda não trabalhou. Os irmãos do primeiro século, quando estavam ouvindo esse trecho da carta, eles só ouviram, mas ainda não tinham ouvido o argumento do autor aos Hebreus sobre o sumo sacerdócio perfeito e eterno de Jesus Cristo. Eles só vão ouvir um pouquinho depois. Mas aqui ele já começa a pincelar. Vamos nos lembrar que Hebreus, quando era lido para as igrejas, ele era lido de uma vez só, é uma carta. Você lê carta de uma vez só, você não fica lendo carta aos pedacinhos. Amém, meus irmãos? Vamos aplicar isso para a nossa vida? Até aqui, Hebreus está nos contando uma história que começa com a criação perfeita de Deus. Isso é algo lá atrás. Os hebreus conheciam bem essa história. Mas que sofreu um revés profundo, permanente, eterno. Esse revés é a queda, é o afastamento do homem de Deus. E só há uma perspectiva, uma possibilidade de conserto, de reversão para isso, que é a redenção, é a regeneração, é aquilo que Cristo viria a fazer, olhando lá de trás, e que agora nós sabemos que ele já fez. E por isso Jesus precisou entrar na morte, para que a morte fosse destruída, para que a vida fosse restaurada, para que os pecadores que estavam longe de Deus pudessem ser trazidos novamente para perto de Deus, o que Paulo lá na frente vai chamar de ministério da reconciliação. O Senhor deixou para nós, particularmente para a igreja, um ministério chamado Ministério da Reconciliação, que nada mais é do que o reconciliar do pecador impenitente com um Deus que é totalmente santo, somente através de Jesus Cristo. A história desse livro é a história da redenção e só vai terminar, de fato, no mundo do porvir, um mundo que ainda não conhecemos. Porque Jesus, embora já tenha sujeitado todas as coisas, volto ao mesmo que eu já falei antes. Nós ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Precisamos esperar. Precisamos ter vigor na nossa fé. E precisamos ter convicção de que, mesmo tendo vencido e sujeitado todas as coisas, ainda há muita coisa que nós não conhecemos. Nada importante para a vida da igreja ou para a nossa redenção. São coisas do porvir. E por que que eu faço essa conclusão a esse ponto? Dessa maneira. Porque nada ainda há por ser revelado que diga razão direta com a vida da igreja, com a salvação e com a nossa chegada na glória. Tudo isso já foi resolvido. Não há novas revelações. Se aparecer um pastor, uma igreja, seja lá quem for, dizendo, eu estava orando, eu estava na vigília, eu estava no monte, eu estava em casa, eu estava não sei onde, eu estava na igreja, e Deus me revelou algo novo, troque o canal. Não há mais nada novo, acabou. Deus não é Deus de confusão. Não há nada mais a ser revelado. Acabou. Esse livro aqui contém tudo. É por isso que lá no final, Apocalipse vai dizer, não ponha nada e nem tire nada, para você não ser alvo das maldições desse livro. Não há mais nada a colocar, não há mais nada a acrescentar, porque Deus é Deus, e Ele encerrou a sua revelação para este propósito, que é fazer com que os filhos de Deus fossem reunidos e estivessem prontos para o dia em que a trombeta soar nas nuvens. Amém? Qualquer coisa que Ele quiser nos revelar novo vai ser lá na glória. Aqui acabou. Segundo ponto é que vai chegar um dia em que o mundo que nós ainda não vimos, não conhecemos, onde todas as coisas serão restauradas na plenitude pelo próprio ato regenerador de Cristo, e nós vamos ter algumas coisas que não temos hoje, pelo menos não é por causa dele, é por nossa causa. Nós vamos ter diante de nós o eterno favor do Senhor. E por que que a gente não tem hoje? O Senhor dá o seu eterno favor, mas nós atrapalhamos. Nós, crentes, teremos a dignidade especial de filhos de Deus de modo pleno. Nem eu, nem você vivemos como filhos de Deus de modo pleno, porque nós ainda carregamos a marca do pecado. Nossa carne ainda é corrompida e nosso coração ainda nos engana o tempo todo. Mas vai chegar um tempo em que isso vai acabar e seremos plenamente filhos de Deus, para todo sempre. Também teremos o domínio especial e correto sobre a criação. Novos céus, nova terra. Tudo refeito pelo poder do Senhor. Como é que isso vai acontecer? Vou falar um segredo para vocês, eu não faço a mínima ideia. Isso, se algum teólogo diz para você assim, eu tenho certeza que vai ser A, B e C, desconfie e saia dele. O Senhor resolveu dizer, eu vou fazer, mas Ele não resolveu dizer como. E não resolveu também dizer exatamente o que Ele vai fazer, mas Ele disse, eu vou renovar tudo. Porque a criação geme por causa do pecado. Claro, vai chegar um dia em que não vai ter mais pecado, a criação vai parar de gemer. E quando é que ela vai parar de gemer? Quando novos céus e nova terra já estiverem instituídos pelo Senhor. Agora, o que vem depois, não sabemos. Qualquer coisa é conjectura. Mas eu tenho certeza que vai ser melhor do que hoje. E algumas ordens que a nossa raça ganhou vão poder ser cumpridas a partir de então. Sujeita a criação como mordomo de Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Pelo contrário, a gente é igual rato, sai roendo tudo, acaba com tudo. Mas vai haver um dia em que tudo novo, tudo regenerado, tudo refeito, de alguma maneira, parece que isso vai recomeçar da maneira correta, pelo menos com os salvos pela eternidade. A partir daí eu vou inventar se eu falar alguma coisa. Nossos primeiros pais viram o Jardim do Éden e se maravilharam. Nós não vamos ver mais o Jardim do Éden. Talvez essa criação refeita seja parecida com o Éden, não sei. Mas eu sei que o que nós vamos presenciar na glória eterna vai ser muito melhor do que o Jardim do Éden. Amém? E a última coisa. Nessa criação restaurada, esse eterno favor, a dignidade, o domínio, serão tão bons, tão belos, serão tão seguros, serão tão santos, que nenhum de nós vai conseguir estragar. Gente, isso é maravilhoso. Eu não vou conseguir mais estragar nada. Vocês já pensaram nisso? Você não vai, por mais que você tente, você não vai conseguir estragar nada, porque tudo terá sido transformado em coisa perfeita, boa e santa, digna. O pecado não vai mais encontrar caminho. Nós não vamos conseguir mais desfazer nada perfeito do Senhor. Isso é uma maravilha. E aí que a história da redenção termina. Nós estamos no meio desse livro sendo escrito, que para o Senhor já foi escrito, mas nós estamos aqui. Um jeito de recomeço, retomando o que foi planejado, melhorando o que aconteceu no meio do caminho, e isso para todo sempre. Sem mais perdas, sem mais danos, porque diante de nós estará o Senhor. Diante de nós estará aquele que nos guarda de tudo isso. Nessa história em que nós estamos, o que fazer então para não perdermos o fio da meada, o fio da história? Como manter a lembrança dessa grande história e viver nela de forma a que faça sentido diante de tantas tentações e perturbações da vida? É apenas se mantendo firme no caminho do Senhor, mantendo firme a lembrança das promessas do Senhor. Particularmente uma que eu li hoje aqui para vocês nesse trecho. A lembrança de que Jesus socorre a descendência de Abraão. Jesus vem para nos socorrer ao longo dessa história, demonstrando que mesmo com a nossa fragilidade, mesmo com a nossa deficiência, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o socorro para a nossa alma. E é Ele quem vai nos socorrendo de tal maneira que nós vamos chegar ao final dessa história. A gente vai poder repetir as palavras de Paulo, combati o bom combate. Eu corri a carreira como eu tinha que correr, cheguei aqui. A gente vai cantar aquele corinho, foi graça. Superabundante graça, eu acho que a gente já vai subir cantando aquilo, porque não tem o que fazer, foi o Senhor. A gente não chega lá por nossa causa, é o Senhor. Isso é confirmado no final, lá no versículo 18, que eu li para vocês. Quando nós somos lembrados que Jesus Cristo, por ter sofrido e por ter sido tentado na carne, é poderoso para socorrer os que são tentados. E é assim que nós vamos chegar lá. 14 anos aqui, é por causa desse Jesus aqui. Aqui vocês vão ficar mais um ano, 10 anos, 50 anos, não sei. A igreja pode estar fisicamente aqui, pode se mudar para um lugar grandão, para umas 500 pessoas. É o Senhor quem sabe. Se isso acontecer, foi esse Jesus. Se vocês permanecerem aqui, foi esse Jesus. A vida, foi esse Jesus. A morte, foi esse Jesus. É Ele quem resolve as demandas da nossa existência. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente.